Gustavo, está prontinho?
Tô, acho que tô.
Tem como estar preparado para falar desse filme, Gustavo?
A gente tenta, a gente tenta. Bem, vou começar então. 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso querido canal. Nosso querido canal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso querido podcast. E no vídeo de hoje iremos. E no episódio de hoje iremos falar sobre algo que. Bom.
Que é triste.
Não sei, assim, é um filme que acho que muitos de vocês não conhecem, também muitos de vocês conhecem, né, quem é aqui da região, mas iremos falar sobre o filme Uma Carta para Ferdinand, um filme que foi gravado aqui na cidade de Joinville, nossa querida Joinville, e, né, temos muita coisa para falar, muitas críticas construtivas, né? Vamos ver no que vai dar. Super importante. Meu nome é Yoshi e realmente, cara, eu acho que eu não tenho palavras para esse filme. Agora, se vai ser, não tenho palavras pro lado bom ou pro lado ruim, é que vocês vão ver daqui a pouco.
Meu nome é Lucas e Uma Carta para Ferdinand é drama para quem não gosta de drama, é comédia para quem não gosta de comédia e é filme para quem não gosta de filme, isso.
Meu, perfeito, parece. Filme para quem não gosta de filme. Tá certo, ó, meu nome é Clark César e eu tenho duas coisinhas rápidas para falar. Eu vou falar o menos possível para não ofender pessoas que não merecem ser ofendidas. E todo esse episódio não, ó, deixe bem claro, tô deixando bem claro que não é uma recomendação para você ver esse filme, tá? Se você não viu, não vale a pena. Simples assim.
A pessoa precisa da experiência, Clark.
Nessa não.
Meu nome é José Henrique e eu tô na Amazon Prime. Tô muito famoso.
É, né?
Amo, amo. Eu sou a Faia e eles me obrigaram a assistir esse filme para a gente poder falar dele.
Eles me obrigaram.
Essa é a desculpa que você vai dar?
Olá, gente. O meu nome é Marcela do Virge e o que eu tenho para dizer sobre esse filme é o meu silêncio.
Eu não sei porque eu ri agora. Eu acho que eu não ri na primeira vez, tá ligado? Mas pareceu que o volume ajudou.
Certo, e por onde começar a falar sobre esse filme, gente? Eu realmente não sei. A gente dá uma introdução do porquê que a gente tá falando sobre ele.
Eu acho que pode ser. Talvez seja um bom jeito de começar.
Faia, quer ter essa palavra?
Não, eu acho que vocês podiam falar pela experiência de vocês terem acabado de entrar no curso aí, né, e ter ido participar do que supostamente era o primeiro longa, e a gente tem que dizer que não é o primeiro longa, né?
Tem bastante, né?
Acho que é o terceiro ou o quarto.
E aí vocês tinham acabado de entrar no curso, né, primeiro curso de cinema e a primeira turma, e vocês foram chamados para trabalhar nesse longa-metragem. E aí eu acho que vocês podiam começar por aí, né?
Eu particularmente tenho a honra de falar, eu me admiro muito por isso, que de não ter topado participar desse projeto.
Eu também.
Mas tu chegou aí algum dia, né? Não foi, Clark?
Eu só fui só meio dia, tipo, mas eu não participei, eu só fiquei olhando, sabe? E graças a Deus.
Só para dar um contexto, assim, a gente mora em Joinville, né? Santa Catarina, sul do Brasil, e teve esse projeto desse filme, né? Uma Carta para Ferdinand, que foi gravado aqui em Joinville, de uma produtora local também, que aconteceu em 2017, 2018?
2018, eu
Acho que
acho.
foi 18, acho que foi 18.
2018, e que, enfim, quando começou a produção do filme e tal, eles chamaram, né, pessoas lá da faculdade de cinema, que tinha acabado de começar o curso, para participar da produção.
Exatamente. E ali estava um jovem Gustavo de 2 anos atrás, querendo mostrar seu trabalho e sua qualidade, né? Assim, pô, eu sou um estudante de cinema, vou lá mostrar minha qualidade, né? Do que eu sou capaz. E por que não, né? Por que não, né?
Nós vimos, inclusive, sua atuação.
É, tá, eu, José e a Luísa lá mostrando nossa face, assim, para todo mundo, nossa qualidade como atores, né? E é uma coisa que, né, a gente se arrepende, mas, né, são experiências que vêm para os males e tanto pro mal quanto pro bem, né?
Nossa, eu vi essa cena umas 5 vezes, eu ri tanto, ri tanto.
A atuação de vocês até que tá boa, hein, gente? Perto de tudo que acontece no filme, eu achei que até é uma cena bem elaborada, viu?
Tava melhor que a atriz da Globo.
Não, ela é da Record, menina.
Ah, é da Record.
Ela foi da Globo, né? Eu acho que eu quero falar sobre a questão das mulheres no trabalho, mas vamos começar cada um falando da sua cena favorita.
Ah, não, Faia. Você não existe, Faia.
Mas tem que ter uma cena favorita, porque eu detestei tudo.
Eu acho que a gente tem que só ir do começo, assim, explicar sobre o que é o filme.
Tá, dá uma breve sinopse aí, Alvarez, tenta aí, tenta.
E por que que a gente tá conversando desse filme também? Tem que ter um motivo, né?
É verdade, explica aí.
Ah, tá, vamos começar com a sinopse do filme. Conta a história do Frederico Brüsselin, que é um cara que viveu aqui na colônia Dona Francisca, e foi ele que fez várias coisas, né? É, aqui na cidade, tipo, organizou a cidade, enfim, foi tipo um gestor, assim, na época colonial, né? É, e daí a história do filme conta, tipo, esse cara voltando pra cidade nos dias atuais e vendo como a cidade mudou, e junto com seu ajudante atrapalhado, aí que vem a comédia, né? Pra quem ainda não pegou. E, enfim, daí tem toda essa parte de conflito entre como era a cidade antes, como é que é agora, e dele escrevendo uma carta pra levar pro príncipe Ferdinand pra dizer como é que tá a cidade de Joinville hoje em dia. É, eu fiquei com vontade da gente discutir esse filme, porque, tipo assim, é, querendo ou não, é de certa forma um marco para a cidade, né? Ter feito um longa, é, e que tem uma produção, tipo, que por mais que, é, em certa forma, seja de guerrilha, no sentido de que, meu, a gente tava próximo da produção, né? Tipo, teve vocês que participaram, a gente conhece vários atores que estão lá. Então a gente sabe que, tipo, muita gente trabalhou de graça, muita gente tava lá na parceria, porque as pessoas queriam ver o projeto acontecendo, né? Porque tem isso também, que, tipo, a nossa cidade é uma cidade, né, tipo, 100% industrial, e existem muitas pessoas na área da arte que querem ver as coisas sendo realizadas, né? Dá pra ver também que é uma produção que foi feita com baixo orçamento e tal, por mais que ela tenha um look cinematográfico e tenha o trailer, enfim, pareça... Se tu assistiu o trailer ali no YouTube, tu vai falar, olha, uma produçãozinha Globo Filmes, não. Mas, tipo, eu acho interessante a gente falar pela questão de ser um marco, né, de certa forma, e de ser algo tão ruim. Tipo, é foda falar, né, mas... peca em tantas coisas, né, e isso, como o Clark falou, tipo, não é querendo ofender quem participou da produção, nem os atores, nem várias pessoas que a gente sabe que estavam lá na parceria, que queriam fazer o projeto acontecer, né, mas, tipo, isso existe em vários lugares, eu acho, das pessoas meio que não falarem umas para as outras qual é a opinião delas, né, sobre o que foi produzido de arte, né, nos locais, assim. Tipo, ah, ninguém fala que não gostou, ninguém fala que vê defeitos.
É que tem uma visão de tão dificuldade que a gente oprime, tipo, a crítica pra, tipo, porra, foi difícil fazer, sabe?
É.
Mas esse pensamento é meio errado, sabe? Tem que criticar mesmo, porque é importante.
O problema que eu vejo é que, tipo, tem tão pouco aqui que quando tem as pessoas, tipo, às vezes esquecem de criticar e, tipo, pra... Como se criticasse nunca mais fosse ter alguma coisa aqui em Joinville, sabe?
É, e como se você estivesse só destruindo quando você critica coisas que são válidas, né? Não é porque a coisa foi feita com muita dificuldade, é, com muita raça, com ajuda de quem tava perto, que a coisa é perfeita. Tem vários defeitos, na verdade.
É, eu acho que isso é uma máxima pro cinema brasileiro, né, gente? De forma mais geral mesmo. Porque a gente sabe o quão difícil é e sempre foi produzir no país, ainda mais dependendo, né, de várias iniciativas públicas e tudo. Só que você conseguir não garante ou não te dá, digamos assim, carta branca para fazer coisas que você não tem conhecimento, né? Eu acho que o que mais prejudica a gente nesse momento com um filme assim é a falta de conhecimento básico, né? De profissionalismo, né? De todas essas questões que envolvem a produção audiovisual. Então, ao invés de levar para frente, de engrandecer, a gente acaba tendo que um retrocesso, né? Eu acho que principalmente por questões técnicas óbvias, né? Que eu acho que qualquer pessoa consegue ver no filme, que a gente vai comentar, imagino. Mas também pelas temáticas e por certas abordagens, o formato, né? Esse problema da publicidade no cinema, isso a gente já resolveu há muito tempo atrás. Então, eu imagino que, sim, eu concordo com vocês, a gente tem que criticar e também a gente tem que pensar que era uma etapa que a gente já superou, né? Não pode estar agora a gente passando por isso novamente, né?
Exatamente. Ver a história como, tipo, os erros que a gente comete para não cometer de novo, né? E pensa no erro.
Eu acho que quem tá, assim, costuma escutar a gente sabe que, pô, a gente é um dos das pessoas que mais exalta o cinema brasileiro, né? Tanto que a gente vai já gravou, só que a gente vai regravar, né? Porque teve problemas um podcast que a gente fez sobre o cinema brasileiro, né, falando sobre filmes. A gente tem que sim dar valor pro nosso cinema nacional, só que a gente não pode aceitar qualquer coisa, né, também. Então, pô, tem que olhar esses dois lados.
Eu ia dizer que, na verdade, a crítica construtiva, ela tem que ir no sentido contrário, não é sempre a gente dar uma palmadinha nas costas porque conseguiu fazer, mas é porque cada vez que a gente consegue um edital, que a gente consegue financiamento, que a gente consegue parceria para produzir, a gente tem que dar muito valor para isso e produzir o melhor do melhor que a gente pode. Então, é bem o sentido contrário, não é porque eu tenho dinheiro que eu vou fazer qualquer coisa, né? Mas justamente porque é tão difícil produzir, eu vou fazer o melhor que eu puder. E ali passou muito longe disso, né, gente?
A gente vê como é recorrente mesmo nas cidades pequenas, né, a produção local, como a falta de profissionalização, né? O conhecimento técnico, né? Porque, tipo, as pessoas só gostam de cinema e falam, ah, vou fazer cinema, quero filmar, quero fazer um filme, mas, tipo, ela não vai pesquisar, não vai aprender, não tem, é sempre no achismo, às vezes, dá impressão na hora que você vê as coisas.
As pessoas da publicidade, né, normalmente acreditam que eles são muito aptos para fazer cinema, porque eu vejo muitas pessoas da publicidade migrando pro cinema e audiovisual, e quando a base teórica para que você aplique de uma forma que seja concisa não existe, sabe?
Isso aí a gente nem pode falar, a gente sabe que tem grandes diretores que vieram da publicidade, mas você tem que mudar o olhar, né? Acho que a edição é uma das piores coisas, né? O pessoal que vem da publicidade fazia sempre aquela mesma coisa e daí passa pro cinema, não dá certo, né? Essa pessoa não aprende.
E a edição desse filme, já que a gente falou de edição, é horrível, né? A montagem, pelo amor de Deus, gente.
Ah, eu achei linda, eu achei lindo.
Eu perdi a conta de quantos erros de raccord e quebra de eixo nesse filme.
Dá uma aflição, gente.
É que a montagem em si não pode fazer nada, né? Porque, tipo, tanto a fotografia como o roteiro não ajudaram em nenhum aspecto.
É. Ah, mas tipo, erro de raccord não, né, gente? Erro de raccord não, né?
Uma coisa que eu acho importante comentar é que é louco a gente pensar que, tipo, a gente ainda se fala de Joinville, tipo, cidade pequena, mas, meu, tipo, é a maior cidade do estado, né?
É.
Exatamente.
De Santa Catarina. É muito louco isso, porque o nosso estado, tipo, ele é rico, né? É a maior cidade do estado e, meu, se você for ver, tipo, uma das coisas mais básicas, assim, de produção de cinema e até de publicidade não tem aqui. Não tem uma locadora de equipamentos. Tipo, eu tava procurando um lugar pra alocar equipamento, gravador, câmera, coisa simples. Não existe uma locadora de equipamento em Joinville. Isso é muito louco, né? Não tem, tipo, não tem nada, assim. O curso acabou de começar, né?
Nesses dias, numa aula, eu falei que Joinville é a periferia da periferia, né, gente? Porque se nós formos pensar em termos de produção cultural, de formação, que nem o José falou, não, a gente não tem formação em cultura, a gente é a periferia da periferia. Então, não adianta ter 600 e tantos mil habitantes, né? Ser, sei lá, a terceira maior economia, ou quarta maior economia do sul do país e tal, se não existe, né? Como se as pessoas aqui só nascessem operários, né? Que vão pro chão da fábrica e ninguém vai pensar, ninguém vai produzir arte. E a formação acaba pecando mesmo. A gente não tem formação, a gente não tem estrutura, mas não justifica um filme como Uma Carta para Ferdinand.
Sim, isso eu concordo completamente, né? Não é essa falta que deveria gerar coisas desse tipo, né? Tipo, meu, hoje em dia tem internet, tipo, é infinita a quantidade de lugares que a gente pode buscar formas de se aprimorar, sabe? Formas de acessar filmes, meu, tipo, há um tempo... Agora você pode baixar qualquer filme na internet, tipo, qualquer curso, qualquer coisa, sabe? Qualquer livro.
E eu acho uma coisa interessante, específica, esse filme, que algum tempo atrás, nós falávamos muito que, como tem para a questão de edital, né, financiamento público, você tinha que fazer um projeto que abordasse algo, entre aspas, local, cultural. Então, a gente, por exemplo, morava em Florianópolis, a gente brincava muito que tinha que sempre ter benzedeira, tinha que ter bruxa, que tinha que ter esse tipo de coisa nas histórias, né, para ser aprovado. Porque se entendia, né, nesse tipo de aprovação digital e tal, que dependia dessas temáticas. Isso não existe mais, né, já faz um bom tempo, né, felizmente os editais foram mudando, os jurados, né, os que, não é jurados, como é que é, os avaliadores, né.
Comissão avaliadora.
Isso, a comissão avaliadora começou a ver realmente uma relevância artística e cultural que não seja necessariamente grudada à história. E aí o filme é uma elegia, né? O filme ele vem falar da cidade, me parece muito no tom do legítimo joinvilense, né? Eu tenho essa implicância com o joinvilense que acha que aqui é o melhor dos mundos, né? Fazendo a referência lá para o Cândido do Voltaire, porque realmente ele acha que aqui é tudo perfeito, maravilhoso. É, aquele joinvilense ao qual você não pode fazer uma crítica da cidade, que o cara se ofende pessoalmente, né? Então, assim, a cidade tem problemas, né? Felizmente, eles foram lá falar do Rio Cachoeiro, aliás, é uma cena, né, divertida, porque ele tropeça na cena e a cena continua, né?
Essa é a minha cena favorita, Faia.
É essa é a favorita,
porque tem esse continuismo aí de tropeço.
E aquela voz em off mostrando as coisas no rio, gente.
Que não tinha sujeira, né, gente?
Não tinha sujeira, exatamente. Obrigado, Faia.
Até minha mãe falou quando ela viu isso. Cadê a sujeira daí que ele tá falando?
Gente, eu tô há mais de 30 anos que eu vivo aqui a 100 metros do rio e aquelas cenas não tem sujeira. Eu já vi até boto morto ali no rio, tá? Que ele veio do mar e encalhou. E aí ele mostrando aquilo que é lodo. Lodo não é sujeira. Então, assim, tipo, eu já vi televisão, já vi... Isso é sujeira. E aí você tem um narrador querendo insistir para o espectador acreditar em algo que ele sequer está vendo.
É um erro que as pessoas assim acham que tipo um rio todo cheio de lodo é porque é poluição e tipo não é. É só pegar, por exemplo, eu até esqueci o nome dos dois rios que não se juntam, que um tá muito cheio de barro e coisas, tipo, não é que ele tá sujo, é só porque ele tá cheio de barro e lodo, tá ligado?
Tem isso na, tipo, na cultura da cidade que o rio foi poluído pelas empresas, né, e tal. Só que realmente fica muito estranho quando aparece no filme, né?
O meu problema não é nem isso, o meu problema é o narrador falar que olha os plásticos, olha a sujeira e não tem nada ali. Esse é o meu problema.
E ele repete umas 3 vezes isso, né? 3, 4 vezes.
É.
O rio realmente é sujo, só que não tá lá mostrando.
É, e daí ele quer... Pô, gente, é audiovisual, é cinema, tem o som e tem a imagem. Daí a gente tá vendo uma coisa que eu vou acreditar no que eu tô vendo. E tem uma pessoa me dizendo outra coisa.
É
um erro grotesco de narrativa.
Eles são revolucionários na narrativa, eles pensam além da caixinha.
E é sensacional como a narração no começo explica também boa parte do filme todo, né? Porque eles ficam uns 10 minutos narrando com algumas cenas.
Eu acho que seria interessante a gente começar pelo começo, gente. Vamos falar sobre por partes desse filme.
E até eu gostei do que a Faia comentou, tipo, ah, o filme traz a visão, né, do típico joinvilense, mas, tipo, como vocês acham que, tipo, um filme desses acontece? Tipo, da onde que vem a ideia dele? E, tipo, meu, pra quem que é esse filme, sabe?
Ah, a gente sabe que esse filme foi feito porque o edital exigia que falasse sobre a cidade, né?
Me exige mais, esse que é o problema, gente.
Não, mas quando o filme passou no edital, não tinha aquela exigência ainda?
Não é exigência, era um entendimento muito antigo, mas isso aí já caiu por terra faz tempo, isso aí...
O que eu digo é, tipo, a questão de, tipo, porque assim, a gente é de Joinville, tipo, eu sou, o Gustavo, o José é, o Marcelo é daqui também, você nasceu em outro lugar, mas veio pra cá, né, Marcelo?
Não, eu sou daqui, minha mãe.
Ah, tu é daqui? É. E a Faia também é, enfim, e tipo...
Eu não sou nascida aqui, mas vivo aqui já faz tempo, mas...
Mas tipo, a gente estuda cinema e a gente é da cidade, e o filme não pegou a gente. Tipo, quem que esse filme vai pegar? Tipo, pra quem que é esse filme? Eu não consigo entender mesmo, assim.
Pro joinvilense que eu falei, que é aquele que tu não pode... Eles exaltam a sua história. Eu até achei curioso, porque eles... Ferdinand, que era o príncipe que casou com a Dona Francisca... que era princesa, por isso que até hoje eles insistem em dizer que aqui é Cidade dos Príncipes, ele era francês, né? E esse cara que veio também era francês, porque a origem, a gente tem vários nomes aqui de rua e tal, bairro, inclusive, que é francês. O nome Joinville é de uma cidade na França, porque o príncipe, então, resolveu dar o nome de Joinville, porque o nome era Colônia Dona Francisca, né? Lembrando sempre o nosso passado de colônia, que eu acho que influencia muito até hoje. Pra gente entender que, então, assim, essa parte francesa, eles renegam ali, né? E a gente vai ver, inclusive, o Enchaimel, que é, sabe aquele joinvilense que repisa a origem alemã germânica da cidade. Então é para essas pessoas que vivem nessa ilusão, nesse sonho dessa formação europeia germânica. Eu acho que para essas pessoas, Lucas tentando responder, né? Eu acho que para essas pessoas o filme funciona muito bem. Que eu vi como gente bem emocionada no Facebook comentando.
Ah, mas tipo, foi muito mal feito. Eles simplesmente botaram numa narração no voice-over, tipo, ó, aqui, ó, enquanto ele escrevia. Aqui foi feito, não sei o que lá. E tipo, pô, eu tô assistindo um filme e depois vi da, sei lá, um Discovery Channel de Joinville.
É, né?
Porque o cara tá se amarrando história, tipo, do passado dele.
É engraçado, né, cara? O começo mesmo, tipo, se você assistir o trailer, você sabe o que é o filme. Simplesmente. Porque o cara volta, né? Eu fiquei pensando, meu, como é que vão mostrar ele voltando pra cidade, né? Vai ser uma coisa, meu, como é que vai mostrar? Tipo, é audiovisual, né? Tem que ter a imagem. E daí o cara falando, ah, eu voltei para Joinville com a missão de, tipo, porra, só é isso e ele apareceu na cidade.
É, se você assiste o trailer desse filme, você sabe tudo. Nada mais vai te surpreender nesse filme, porque você já imagina exatamente como ele vai começar, desenrolar e acabar.
Ah, eu fui surpreendida. Vocês me desculpem, realmente, o trailer ele conta toda a história, mas eu fui surpreendida negativamente por algumas...
Ah, não, tem muita coisa. Tem muita coisa.
É, eu fui surpreendida. Eu não achei que pudesse ser decair mais
do que... mais que o trailer.
Eu já achei que ia ser bem decadente. É porque a gente acompanhou a produção, né? Então...
Ah, pessoal, deixa eu propor uma proposta de a gente falar do início. Deixa eu falar uma paradinha. Quando a gente estava naquele processo, tipo, a gente era aluno, calouro, a gente vai ser feito um longa-metragem em Joinville, o pessoal tá querendo ajuda para assistência, né, para ajudar, enfim, né, para ganhar experiência. A gente foi adicionado num grupo de WhatsApp, do grupo do filme. E nesse grupo foi mandado o roteiro pra gente. E o roteiro tinha 27 páginas. E eu perguntei, quando eu recebi o roteiro, eu perguntei, tá, e aí, quando vocês vão terminar a versão final para vocês mandar pra gente e tal? E eles falaram, não, essa é a versão final. Um longa-metragem com 27 páginas. Pra mim, vocês me conhecem, o pessoal que me escuta me conhece, pra mim, eu faço cinema por causa de roteiro. Ó, pense comigo, eu acho que, é que, claro, é obviamente tudo se baseia no roteiro, então, porra, se o longa-metragem tem 27 páginas, tá aí o porquê de tudo, sabe, de exatamente tudo.
Mas vocês sabem como que eles preencheram?
Hã?
Com imagem de drone, mano, yes. Porque tudo tem imagem de drone.
Toda transição é uma imagem aérea, né? Toda.
Toda transição é uma imagem de drone, cara. Pelo amor de Deus. Que horrível.
É, isso é, o que o Clark colocou é fundamental, né? Quando você não começa bem o trabalho, você sabe que não vai ter... Não tem edição que salve, gente. No cinema não tem edição, não tem trilha sonora, não tem imagem de drone, não tem porcaria nenhuma contribuição, não é um péssimo trabalho. Começa mal, e aí você pensa que, assim, eu acho que para quem é mais leigo, né? Qual que é o problema? 27 páginas, se a gente pensa em um minuto por página, que é o básico, sempre um pouquinho mais, um pouquinho menos, daria nem uma média-metragem de meia hora, né? E aí, o problema é que, quando a gente percebe numa cena que começa a ter muita imagem, né? Intercalada com um pouco de diálogo que teve, por exemplo. A cena da loja é um exemplo disso, né? Ele fica trocando de roupa várias vezes. Então, aquilo ali no roteiro estava em duas linhas. Mas aí, ali, a gente passa minutos e minutos fazendo propaganda da loja de roupa, né? Então, você percebe que não havia o que colocar ali. Não tem uma ação dramática, né? Eu acho que é um problema grave.
E outros momentos também que o filme parece perdido, né? Assim que eles chegam, tipo, em Joinville, ele encontra um cara que compra ouro, né? Daí ele vai lá, tipo, ah, vou vender meu ouro pra pegar dinheiro de hoje em dia pra poder comprar roupa pro meu ajudante, que é o atrapalhado. E daí tem uma cena toda que é tipo, ah, Tunico, espere aqui que eu vou vender o ouro. E daí ele vai vender o ouro, e o Tunico fica esperando. E daí ele fica ali, tipo... uns segundos, assim, aí o Frederico volta, ah, vamos embora, já vendi o ouro. E, tipo, não aconteceu nada. Tipo, ele podia ter falado, ah, toma aqui, me dá o dinheiro. Não, teve uma cena inteira pra nada.
Nenhuma imagem de drone, né?
Exatamente.
É, literalmente fez o público esperar o cara vender o ouro, que nem o Tonico.
É, esse foi um exemplo muito bobo, mas tem diversos exemplos onde ele faz o público esperar acontecer nada, tipo, não tem uma piada, não tem nada importante acontecendo, é só, tipo, matar tempo, assim, né?
É só uma sucessão de planos, porque a gente já sabe o que é ação, né? Exemplo ótimo também, Lucas, como aquele que eu falei, porque é uma sucessão de planos que não tá levando a nada, a gente literalmente fica esperando, né, a sucessão. E eu acho que a outra coisa que me chamou a atenção... é quando no diálogo eles repetem a fala.
Sim, repetem a fala. O que eu... Várias vezes eles falam as mesmas coisas que já falaram antes, tipo aquela do banheiro lá.
Isso, aquela quando o Sebastião encontra o como é que é o nome do velhinho? Eu esqueci até. O Frederico. Quando o Sebastião encontra o Frederico, ele pergunta 2, 3 vezes o que, que ele quer ou coisa, porque aquele diálogo ele gira em falso e não anda. Então, assim, é absurdo, gente.
Foda que muitas ações do filme poderiam ser evitadas. Eu acho que aconteceu umas 4 vezes que o seu Frederico, você fala, Tonico, espere aqui, eu vou fazer alguma coisa. tipo, acho que teve umas 4 vezes que ele falou isso, tipo, que custa o Tonico ir andando do teu lado? Por que, que você quer que ele espere aqui? Tipo, você vai voltar aqui pra quê, então? Tipo.
Sabe o que eu achei, Gustavo? Que eles queriam dar uma ênfase numa personalidade mais sisuda do Frederico. Nessas falas dele com o Tonico, era um esforço, né?
Tudo é um esforço.
É, aquela cena lá que o Frederico pede desculpa lá pro Tonico porque ele se perde lá com os caras do skate, tipo, Tonico, espere aqui. Daí ele vai, dá 5 passos e conversa com o cara.
Uhum. Olha só, pense comigo. Às vezes o Tonico é uma criança, às vezes o Tonico é um adulto, às vezes o Tonico é um cara, um servo, às vezes o Tonico é um cara muito intelectual. Não tem padrão. Não tem personagem ali.
Mas é um personagem muito, muito elaborado, né?
Isso é verdade, cara. Inclusive porque, tipo, fala que, o Tonico, que é o meu ajudante, ele é um servo, é um camponês e tal. E daí eles vão pra um campeonato de hip hop, de rap, né?
Isso é verdade, isso você viu o filme.
E daí ele declama poesia e daí, nossa, como é que você fez aqueles versos? Ah, eu leio Castro Alves? Caralho, ele é um servo do século XVIII, como é que ele sabe ler?
E tipo, é o campeonato mais mal feito do mundo, né? Porque os caras lá estão disputando, fazendo final, semifinal, quarta de final. Daí, vem cá, meu amigo, te conheci agora, você vai pra final logo de cara, assim, disputar comigo. Tipo, foi que bosta! E a medalha, assim, pra quem já competiu alguma coisa, é uma medalha que, tipo, é de consolação, tipo, um negócio horrível também.
Não, vamos tentar, eu acho que tem algumas coisas dramatúrgicas bem, além da questão de roteiro, bem, bem críticas, e eu me incomoda muito pela questão da visão da cidade, né? A gente tem um duelo ali de hip-hop, e pra quem conhece Joinville, sabe que a cena do hip-hop não é algo comum, né, para essa classe média aí que frequenta certos lugares e tal. E eu me pergunto por que que a gente teve um duelo de hip hop naquele espaço e que a maioria também das pessoas que aparecem não é negras, né, sabendo que o hip hop tem essa origem, né? Então, assim, o que isso faz sentido na história? Alguém consegue? A gente que conhece.
Ah, Faia, mas aí tu querer botar sentido na história, daí tu complica a gente, né,
Faia? Não, só pelo patrocínio.
Nada. Eu quero dizer mais pela formação cultural, sabe, Clark? Isso
sim, tipo, a verossimilhança com Joinville, tu diz, né?
Isso.
Sim, as coisas estão sendo tiradas dos contextos, né? Completamente.
Mas eles tiram o tempo inteiro. Eu não consigo discutir isso, porque é o tempo inteiro eles tiram do contexto.
É, vocês que moram aqui em Joinville, como é que é a cultura do hip hop aqui em Joinville?
É periferia.
Pelo que você acha que é mais nas ruas, né? E é nas ruas, não é em um local como aquele.
Aquele local é da elite, né, gente? Vamos falar as palavras. Aquele local é da elite, joinvilense, é classe média, média alta. E do rockzinho, né?
E gente ligada ao setor cultural também, né? É, mas tem uma questão que é, tipo, existe essa cena do hip hop, mas ela é isso que o José falou, eu acho que é, tipo, acontece nas ruas, as pessoas fazem batalha de hip hop, mas é na rua, é perto dos terminais de ônibus, sabe?
Não tem medalha.
Não tem medalha.
Imagina isso acontecendo na vida real, cara. Não é uma medalha.
Não é cheio de gente elitizadinha, arrumadinha, né? Então, assim, eu não sei, gente. É porque me incomoda você querer ter um discurso. E isso o filme faz, tá? Claro que não é assim, tipo, não vamos tentar entender, tudo tá fora de contexto. Ele tem um discurso que é... Puxa, me vem uma palavra, vai ficar pesado. Outra hora, eu acho. É um discurso que a gente não pode mais aceitar hoje em dia, tá? Então, essa questão de usar o hip-hop ali, não sei por que razão, se foi uma razão publicitária, né? Porque a gente sabe que a loja teve publicidade, sim. O cara do hip-hop ali que aparece também teve publicidade.
É um convidado,
Assim, não sei se é só pela publicidade. E, assim,
O nome dele apareceu até em destaque, eu acho, nos créditos.
É porque ele acha que vai chamar público, né? Tipo, é como se fosse uma estrela de Joinville, digamos assim, mas, né?
Mas ele nem é de Joinville, né? Mas é o que parece, é o que parece.
Oh, deixa eu só falar uma coisinha que com o Alvarez, eu acho o Alvarez muito, muito esperto. A introdução do Alvarez foi perfeita.
Ah, para, Clark.
Poxa, Alvarez.
E uma outra frase que tu falou, quando a gente assistiu o filme, tipo, quando a gente assistiu o filme que a gente tava discutindo, que tu falou que é o filme é um vídeo institucional disfarçado de filme. Eu acho que isso também resume muito bem o filme, sabe?
Exatamente.
Cara, é assim, eu tomo muito cuidado com essa frase que eu vou usar, tanto que eu não usei nenhuma vez no nosso podcast. Nunca falei essa frase aqui, mas... Porque, tipo, a gente sabe o quão difícil é, o quão difícil é uma criação de filme, mas eu faria melhor, cara. Se me desse esse dinheiro que foi destinado ao filme e pudesse montar a equipe e tal, eu faria alguma coisa bem melhor, cara. Isso eu tenho certeza, mano.
É, eu teria jogado fora o roteiro que eles mandaram e teria começado do zero.
A gente faz melhor na faculdade sem dinheiro nenhum. Só queria dizer isso.
Exatamente.
Isso foi um pouco prepotente eu dizer isso, mas...
José!
Vocês nunca me viram falando isso. Vocês nunca me viram falando isso, cara. Mas com esse filme...
Não, e a gente conhece o Gustavo, né? A gente conhece o Gustavo, a gente sabe que o Gustavo tem uma seriedade com as coisas, não é qualquer falastrão que pegue um troço desses. Mas assim, em questão técnica, obviamente que vocês fariam muito melhor. É, em questão de temática, gente, certeza, porque eu acho que pagar pau para a cidade é um troço muito triste.
E
ainda fazer uma publicidade atrás da outra é tosco demais, a gente não aceita mais, tá? Isso aí ficou lá no passado também.
E por vezes o discurso que o filme cria também, né, tipo, ele faz quase que essas ligações, né, da comparação do passado e o futuro, do presente, tem essa coisa do rap com a poesia, como se antes todo mundo, tipo, sei lá, exaltasse a poesia na cidade e agora é o rap, como se fosse um substituto, né, tipo, não é isso, não existe isso, tá ligado? Não é dessa forma que as coisas acontecem.
E aí a gente pode pensar que tem uma elitização muito grande, né, Lucas, nessa visão, porque na época lá dos príncipes, que nunca sequer pisaram em Joinville, vamos relembrar a história de Joinville, né? Ah, as terras foram dadas de presente, né, nós somos literalmente dados de presente, para a princesa, e eles nunca pisaram aqui, e aqui foi formado por uma gente mão de obra e majoritariamente ignorante, né? A gente sabe que no século passado, retrasado, formação cultural era fraquíssima, analfabetismo altíssimo. Então, sabe, desloca totalmente a ideia de uma cidade. Esse discurso elitista me incomoda pra caramba, né? De fazer parecer que a cidade era elitista, agora olha só, eles estão no hip hop.
Mas sabe que isso também me incomoda muito, Faia, porque eu sinto que eles reforçam um pouco disso, sabe? Meio que uma supremacia branca, entende? Porque as pessoas aparecem aleatoriamente ali e elas não têm um destaque, sabe? É, a única mulher negra, como o Lucas falou, só aparece a bunda dela quando o cara tava falando. Quando o Frederico estava falando sobre as vestes, quando ele estava falando das mulheres, sabe? O machismo na cena em que o Sebastião estava dando em si, ele estava assediando a atendente, gente.
Como única mulher aqui, eu vou dizer, o filme é extremamente machista, o filme representa aquilo que aquelas pessoas que fizeram pensam, tá? Uhum. Porque aquilo ali é um discurso construído a partir da cabeça daquelas pessoas. As pessoas que estavam ali são machistas, o que no começo me incomoda, porque a produtora executiva desse filme é uma mulher, e nos créditos está produtor executivo no masculino. Nem sequer nos créditos eles respeitaram as mulheres. Essa sequência... das cenas das vestes, em que ficam aparecendo as partes dos corpos das mulheres, é ultrajante, é nojento. Uma praça em que eu passei a minha vida inteira, gente. Eu, desde adolescente, ando naquela praça ali. Então, sabe, você pensar, e eu não sei nem se eles tinham autorização para filmar com as mulheres. Tá? Aquilo ali é nojento. Vou dizer essa palavra porque não tenho o que descrever.
Com esse filme é bem fácil a gente saber disso, né? Que a gente faz uma simples análise de que que mulher tem importância relevante no filme, né, e quando apareceu, tipo, só foi utilizada pra mostrar as vestes dela,
fato.
É, e de que forma elas aparecem também, não só essa sexualização, né? Tipo, ah, aparece só a bunda da mulher, mas também, tipo assim, quais são as personagens mulheres que tem? Tem uma atendente que vende as roupas para pro Tunico lá e não tem importância nenhuma. Tem a moça do... que eles vão almoçar e ela, tipo, é assediada pelo cara lá, que fica dando em cima dela e fica constrangedor.
E todo mundo tá constrangido naquela cena, né? Tipo...
Eu percebi que eles fizeram de um jeito pra parecer, tipo, bonitinho e fofinho, tá ligado? Mas, tipo, é muito constrangedor.
Tem a mulher que o velhinho lá é apaixonado. E daí é só isso, né? Tipo, é só idealização, é só, tipo...
Não, que eu ia falar que nem é bem desenvolvido esse suposto interesse amoroso dele. Porque, tipo, ela aparece no começo, em uma cena qualquer, lá no que eles estão explicando o filme todo. E no final, e é isso. E é, tipo, uma idealização...
Ah, esse relacionamento é horrível, cara.
Quando eles falavam da Cristiana Oliveira, que tinha participado do filme, né? Um nome aí de projeção nacional e tal. Gente, ela aparece só naquele fantasma na Rua do Príncipe e depois aparece no final uma cena de um minuto girando com ele.
Onde parece que o Michael Bay teve um delírio assim. Ele disse, quero rodar.
Teve um derrame.
Então, assim, usar o Star System, né, que é o que ele tenta usar, que é outra coisa ultrapassada, mas a gente sabe que ainda se usa o Star System. Ah, tem lá uma atriz muito famosa, coloca que ela participou. Gente, ela é nula na história do filme. Ainda me coloca aquele finalzinho para dizer que... É, eu li reportagens sobre o filme, e ele dizendo que dali nasce a história, que supostamente eles realmente se amaram naquela época, mas não tiveram nada por causa de problemas da época e tal... E não justifica dizer que é por causa daquela mulher a história e as mulheres são desprezadas o filme inteiro, tá? A questão, quando vocês falaram, se vocês que são meninos, rapazes, né, se sentem constrangidos com aquela cena, pra gente, eu queria que tivesse até mais mulheres aqui pra falar.
Tem que falar homens, Faia, senão não tem pessoas, ouvintes podem se pirralhos. Ofender.
Pirralhos.
Um velho, gente, que fica assediando a gente, é coisa nojenta, a gente não tolera. É uma coisa que a vida inteira, toda mulher já passou várias vezes por isso, sabe? Então, quando aquilo ali exalta, como acho que o José falou, né? Tipo, de parecer que é bonitinho, que... Sabe? Não existe isso, gente. Não existe. É falta de respeito.
Aquela cena ali, de longe, mas tipo, de longe, é a pior cena da história. Do cinema, é pior, meu Deus do céu.
Tudo é errado naquela cena, cara.
Sim, cara, é tudo, meu Deus.
E o cara começa a rir que nem um psicopata também, pra tudo.
Nossa,
mano.
Cara.
Essa risada dele me deu um pavor, eu disse, sei lá.
Eu vou ser bem sincero, o Sebastião, pra mim, é o personagem que eu mais odiei na história.
Meu, que forte, Clark.
Não quero saber quem que é o ator. O Sebastião é horrível. Não faz sentido, não entra na minha cabeça aquele personagem.
É, vocês perceberam que quando o Tunico está comendo, ele coloca o guardanapo e de um lado aparece o nome do restaurante e troca a cena e vai para o Sebastião, vai para o Frederico. Quando volta para o Tunico, ele está virado de ponta cabeça. Vocês repararam isso?
Não.
Nem a gente, nem a continuista, provavelmente.
Provavelmente.
É nessa que tem o do refrigerante também, que eles tomam
do refrigerante.
Ele pede laranjinha.
Laranjinha.
É. Max William é uma homenagem à cidade, né? Isso que eu tô, sabe? Não, assim, o Marcelo falou isso do restaurante. Pra quem é daqui de Joinville, gente, a gente reconhece os lugares. Pra mim, então, que eles gravaram uma boa sequência aqui do lado da minha casa, é traumatizante até. Tá, porque agora toda vez que eu passar ali eu vou lembrar disso, né? E aí tem aquela sequência, depois do restaurante, em que eles caminham, como se caminhassem um monte os três juntos, né? Tanto que passa aquela publicidade daquela coisa de madeiras, MD, não sei o que lá, que eles estão passando na frente da fábrica e passa um caminhão com o nome da fábrica também, aquela coisa tosco, né? E aí eles caminham, e aí tipo, eles se despedem, e aí eles aparecem na sequência, que eu acho, assim, terrível, né? Porque além da exaltação de Joinville, eles têm uma visão de periferia, que nem é periferia, porque é no entorno do mercado, bastante crítica, né?
Sim.
E quando passa para essa sequência, o Sebastião aparece do nada de volta.
Exatamente, Faia. Nossa, muito bem lembrado.
Eu tô traumatizado com a imagem do Sebastião mancando com aquela sacola de latinha.
Vocês perceberam percebendo que nessa cena, quando tava os caras atacando o Tonico, Sebastião tava lá no fundo e eles borraram o Sebastião?
Sério?
Sim, o Sebastião ele tá lá no fundo, só que ele, tipo, dá pra ver na câmera que estaria focado, só que eles borraram no, na edição e ficou borrado. Só ele, cara, tipo, como se tivesse gravado um vídeo documentário e aquela pessoa no fundo não quisesse aparecer no documentário e borraram ele.
Não é que ele sai sem saco de latinha e depois ele aparece com também, na mesma sequência, mas tudo bem, né?
Sabe que isso também aconteceu na Batalha de Rimas e, olha só, pra quem conhece o Vinícius, meu namorado, ele percebeu. E ele falou assim, ué, mas por que, que aquele ali tá borrado? Daí eu voltei pra ver quem que era. Sim, aí eu pensei, realmente, tava borrado. Uma pessoa aleatória, só uma pessoa tava borrada. Eu fiquei pensando, o que que é isso? Essa pessoa não autorizou a passar a imagem dela? Porque, gente, o José que tá aí, não me deixa mentir, nas questões de produção, a gente pede autorização antes, né?
Precisa ter esquecido de pedir pra essa pessoa e não deve ter encontrado.
Porque eu acho que essa sequência do restaurante, o Sebastião realmente ele é uma coisa totalmente... Até tem um discurso bonitinho sobre o lixo, né? Totalmente deslocado, que eles conversam, que ele cuida do lixo e tal, e aí o Frederico fala, nossa, que trabalho, né?
É, honesto.
Lindo. O trabalho dele é maravilhoso.
Aquele discursozinho ali, né? Totalmente deslocado.
A gente ia amar o personagem.
É, e aí eles vão para essa sequência em volta do mercado público, que encontram drogados, ladrões, skatistas, tudo no mesmo saco, né? Que vocês acharam dessa... Vocês que conhecem o tanto que conhecem Joinville, o que vocês acharam dessa sequência?
É, eu fiquei mais aflito com o fato de... Parece que eles querem mostrar que... Eu não, eu fico pensando assim, ó. Eles mostram uma Joinville que... Parece colonial ainda, porque se você se afastar do centro de Joinville, você vai ver o quão grande essa cidade é. E tipo, a gente que conhece, a gente sabe que é tudo um em torno do outro. E eu achei, assim, alguns metros, a gente sabe que em alguns metros já ia ter ali a cena que o Jesus Lucas participou. Que eu acho, sendo bem sincero, que... A melhor atuação foi a do Jesus Lucas. Ah, eu achei muito estranho, desculpem.
E eles querem dar essa sensação, né, que ele tá perdido, tá indo pra um lugar e tal, e é tudo aí, e dá uma aflição saber disso.
É só virar a rua.
E outra questão, né, tipo, isso porque a gente conhece a cidade, mas como é geograficamente perdido demais, né?
Uhum.
Uma hora os caras estão, tipo, em um canto do centro, na outra hora estão em outro. Daí daqui a pouco voltam pra perto do que estavam antes. Eu fiquei, caralho, andaram pra cacete. É, mano.
E nem tão cansado, né? Eles andaram o Joinville inteiro, mas o velhão e aquele outro senhor que tem 50 anos também, não cansaram.
Não, e aí que tá também, porque, tipo assim, a ideia é, ah, ele voltou pra reportar como é que tá Joinville hoje em dia, Joinville, a cidade, eles andam em um bairro da cidade,
exatamente.
Em um bairro, tipo, em termos de representatividade, o que exatamente. Que é isso, né, tipo, ah, como está Joinville, não, como está o centro de Joinville, essa área, e alguns outros lugares que patrocinaram a gente.
É, mas sabe que, por exemplo, ó, quando ele pega o carro antigo lá e vão pra Serra Dona Francisca, tipo, o mais longe que eles foram foi ali. Porque você vê que eles andaram, eles estavam ali perto do Zoobotânico, porque o restaurante era ali. Aí eles foram pra Paviloche, aí tomaram o picolézinho deles. Aí depois foram pra não sei aonde. Voltaram pra dentro, pra perto do terminal, largaram o velho, esse menino, o Sebastião, lá, deram a graninha. Aqui, ó, meu filho, obrigado por levar a gente só pra Paviloche. E eu vou dar esse dinheiro aqui pra você. Aí, de repente, a gente sabe... Que é longe, é uma pernadinha para uma pessoa que está mancando ir a pé para onde aconteceu isso, aonde eles reencontraram o Sebastião. Porque nem linha de ônibus tem. Tem uma linha de ônibus que passa ali perto. Mas, enfim, eu achei muito estranha essa montagem, assim.
É, a maior cara de pau deles, como roteiro, é tipo, realmente. Se admitir que, tipo assim, eu vou colocar várias questões aqui, mas eu não vou responder nenhuma. O cara é um espírito que tem ouro, mas o ouro, que tecnicamente é um espírito, troca por dinheiro de verdade. Ele não pode levar coisa para a eternidade, mas o Tunico leva o celular e toda a roupa que ele comprou também. Tipo,
mas ele pode deixar coisas também.
Pois é, mas tipo, não tem explicação. Não é só a questão do tipo espírito e a realidade, mas tudo não tem explicação. Tipo, não tem verossimilhança, sabe? Com o que ele tá pretendendo passar.
Sabe que essa parte que menos me incomoda, não sei porquê, mas é porque eu acredito naquela suspeição, né? Então tá, eu tô ali e eu posso acreditar nisso, mas é que no resto eu não consigo acreditar. Quando eu falei do entorno do mercado, gente, eles quiseram, como é que tá o Joinville hoje? Então eles também quiseram mostrar que além de um velhinho, tadinho, que cata latinhas pra sobreviver, mas ele está fazendo bem pelo meio ambiente, tem um monte de traficante, de gente que tá ali bebendo. Não vou nem falar que o som do pandeiro não coincide em nada com o som que a gente ouve lá na hora que a mulher começa a bater o pandeiro. É porque, assim, a minha visão é como o Lucas falou também, eles não vão em nenhum bairro, eles não mostram uma realidade da cidade. Eles criam, né, uma visão de bêbado, traficante, hippie, ladrão, skatista, sabe? Isso aí não é... Novamente, eu acho nojento para falar de uma cidade dessa forma. Então, mudaram os hábitos. Ali a gente tem um monte... Porque, na verdade, em torno do mercado, onde eles gravam ali, o que tem, que tinha, até nem sei se agora continua, né? Era uma boate dessas da noite, né? De underground, de rock e tal. Porque o resto das coisas não funciona mais. Né? O resto das coisas, o moinho tá fechado há muito tempo, já tentaram transformar em outra coisa. Ali é um lugar morto, não tem traficante ali, não tem gente morando na rua ali, sabe? Então cria na região ali, que assim, o cara não se deu o trabalho de ir filmar num bairro da cidade, ele tá falando da cidade.
Uhum. E até é uma questão muito forte pra gente pensar, porque do jeito que a gente fala, às vezes, pode parecer que a gente está sendo implicante com o filme. Porque, o filme é uma representação, né? Não tem que ser a realidade, né? Mas, tipo, ele tem que ter verossimilhança. E tipo, eles escolhem o recorte que eles estão fazendo. Então, deliberadamente, eles escolheram mostrar a cidade de uma forma que ela não é.
O que é mais triste pra mim, e pra vocês também, provavelmente, que estão nesse ramo, assim, tipo, do cinema, é que, por exemplo, a gente tem conhecimento que pegar patrocínio, pegar, tipo, arrecadar, tipo, dinheiro, incentivo à cultura, é importante. Tipo, é importante pra gente bater na porta do, tipo, de restaurantes, de empresas, pra pedir dinheiro pra, tipo, dar um retorno financeiro pra nós, pra produzir o filme, sabe? Tipo, faz parte da indústria do cinema. Agora, pegar esses caras que descancarradamente eles pegam esse dinheiro e, tipo, absurdamente colocam letreiros enormes, colocam absurdamente enormes as logos e as coisas.
Caminhão,
sim, aquele caminhão entrando lá. Nossa, mano. Isso estraga pra nós, pra quando a gente for pedir, eles não vão mais aceitar, porque, porra, a última vez que eles deram dinheiro aconteceu aquela merda.
É, bem isso.
Clark. Calma, Clark. Relaxa.
Uma coisa que eu só acho interessante de comparar, eu tenho um amigo meu que fez teatro, o Alvarez conhece, ele faz palhaçaria de rua, ele faz palhaçaria de rua, ele ganha, tipo, a vida dele é fazer, né, fazer espetáculo no sinal e pegar dinheiro, né? Ele comenta assim, por exemplo, tipo, o artista de rua é muito rico, e eu acho muito massa isso, é um mundo muito, muito interessante, só que eu tava conversando com ele até, tipo, numa proposta de fazer um documentário sobre isso e tudo mais, ele comentou, que tem algumas pessoas, algumas, digamos, maçãs podres, assim, no ramo, em todo ramo existe isso, é óbvio isso, que acabam estragando a imagem, por exemplo, do artista de rua, por exemplo, talvez um cara que vai trabalhar drogado e tentar, tipo, ameaçar alguém, sabe? Essas maçãs podres de todo, isso existe em todo ramo, estragam, tipo, um todo. E pra mim, esses dois realizadores aí, que é o Anderson Thresh e o Fábio Cabral, são as maçãs podres do cinema, principalmente do cinema nacional, né, porque, porra.
Corajoso.
Concordo plenamente, uma salva de palmas pro Clark, e por isso que a gente fala tanto na necessidade do profissionalismo no nosso setor. A gente, como trabalhador do cinema, do audiovisual, a gente tem que ser respeitado, mas a gente tem que respeitar a nossa profissão, né? E aí, quando a gente vai fazer, seja com dinheiro, público, privado, tem que dar valor a isso, tem que respeitar isso, gente.
Tem uma coisinha que eu gostaria de comentar, que é tipo, eu tava assistindo entrevista dos diretores, na época que teve o lançamento no cinema, né, do filme.
Trouxe demais!
E eu queria só trazer um comentário que foi feito pelo Fábio Cabral na entrevista do Vermais, se eu não me engano, programa daqui da cidade, né, que foi tipo assim, ah, a gente quer mostrar que é possível fazer cinema com qualidade fora do eixo Rio-São Paulo. Por exemplo, tem o exemplo do Bacurau, que foi feito há pouco tempo, também fora do Rio, do eixo Rio-São Paulo. Tipo assim, a gente pode ter milhares de críticas ao Kleber e a algum dos filmes dele, até o Bacurau, mas tipo, meu... eu acho muito fora da realidade fazer essa comparação.
Santa Catarina fala, tá, que a gente tem que mostrar que faz cinema, e inclusive longa-metragem, fora do eixo Rio-São Paulo, há mais de décadas, tá, gente? Eu ouço essa história já faz tempo. E o problema é que quando fazem, muitas vezes fazem isso que tem mais vergonha de exibir do que coragem de mostrar que a gente está fazendo cinema. Então aí vamos botar a mão na consciência, né? Produtores, roteiristas, diretores de longa-metragem catarinense, que a gente tem que saber o que está fazendo, senão vai continuar sendo que só existe cinema no eixo Rio-São Paulo. E aí, claro, a gente vai lá para Pernambuco, que eles têm uma outra estrutura, um outro respeito pelo que eles estão fazendo também. Então, sabe, esse discurso é muito terrível mesmo.
É, e é triste porque, tipo assim, tá comparando uma coisa muito absurda, porque, como eu falei já, por mais que a gente possa ter crítica a filmes do Kleber e, tipo, até o Bacurau, não tem comparação o nível de aprofundamento e de dedicação que transparece nas obras, né? É tipo, não tem como, assim, é uma pessoa que não tem aprofundamento nenhum e outra pessoa que, tipo, fez todos os estudos pra fazer o filme, né?
É, eu concordo muito, desculpa, José, já tu termina, só que eu concordo muito com a Faia no sentido de que a Faia já mencionou em vários momentos que o filme, tipo, tá com Star System, tá com, tipo, mostrar propaganda na cara. É muito claro pra mim que o filme é um filme, tipo, atrasado no tempo dele, sabe? Esse filme literalmente só faria sucesso, e exclusivamente só faria sucesso se passasse, tipo, no ano que realmente... Que realmente o Frederico viveu, entendeu? Que seria tipo, porra, é o futuro! Soli! Exclusivamente, e Soli.
Sei lá, no início
da... É, Soli seria incrível, só nesse aspecto.
Até porque eu acho que nem tinha cinema na época.
Exatamente, por isso. Seria uma revolução. Só assim.
Eu acho que faz muito o espírito de uma Joinville velha também, tá, gente? Isso que eu falo, eu sei que tem muitos jovens que têm esse espírito joinvilense, de não poder criticar e tal. Mas eu não duvido que lá pelo início da década de 60, anos 50, que o cinema ainda de rua era um sucesso em Joinville, se passasse um filme desse, talvez o pessoal ia ficar muito emocionado, porque ia ver Joinville na tela, né, aquela proximidade.
Como ficaram hoje em dia também, né? Tem muita gente emocionada.
Sim, pois é, vai entender, né?
É, pois é.
Mas ele, assim, eu acho que a gente tem que pontuar coisas bem, bem certas do filme. O machismo, para mim, é relevante ao extremo, nos termos de produção e nos termos da temática, do argumento, tá? As personagens femininas são desrespeitadas, são ignoradas, você não traz uma atriz que é nacionalmente conhecida só para aquele finalzinho ali, para justificar que ainda, sabe, aquela coisa do roteiro clássico que tem que ter, né, uma motivação amorosa ainda ou alguma coisa desse tipo. A inserção das cenas de drone e de pontos turísticos. Por que que eles vão até a Serra Dona Francisca? Por que que eles vão até o Mirante? Por que que eles vão lá até aquele do Emerocales, eu acho, né? Aquele das plantas lá, das florzinhas. Porque eles queriam falar da Cidade das Flores. Joinville não tem mais flor, tá? Pra quem não conhece, ouve falar da Cidade das Flores, só indo lá naquele jardinzinho plantado pra dizer que tem flor. Então, essa inserção excessiva dessas imagens, sabe? Porque não tem narrativa, não tem enredo, não tem direção, né? Além das questões técnicas, eu acho que vocês podem até falar melhor do que eu da montagem, né? Que eu acho que o Gustavo começou falando disso. Então,
ah, é a montagem.
A mixagem de som também.
A coisa da Serra Dona Francisca, gente, eles vão até o mirante da Serra Dona Francisca. E aí, quando eles estão subindo a Serra Dona Francisca, ainda fala, ah, eu vi plantações de banana. Pelo jeito, eles não plantam mais erva mate por aqui. Gente, erva mate não era plantada em Joinville. A erva mate era plantada lá na Serra. E aí, a Serra Dona Francisca foi criada para trazer a erva mate, inclusive, da parte de Curitiba, porque não existia a Serra do Mar aqui, a BR-101 que a gente conhece. A erva mate era trazida pela Dona Francisca porque vinha aqui para ir para o Porto de São Francisco. Então não havia plantação de erva mate em Joinville. Isso, aquilo ali é um erro histórico grotesco, sabe?
Você percebe a incompetência nesse quesito? Tipo, eles só tinham um trabalho, falar de Joinville. Eles não falam de Joinville, eles não estão com atores de Joinville.
Isso, aí, isso, porra,
caralho.
Pois eles não falam de Joinville, não tem ator de Joinville.
Exatamente.
É terrível.
Meu Deus do céu.
O que vocês acham, gente, deles não terem mencionado o festival de dança e que Joinville se tornou um polo da dança?
Eles passam só pela placa, né? Que tá escrito Bolshoi, Joinville, alguma coisa. Né?
Não, eles passam pela placa e tem uma ótima piada do Tunico imitando uma bailarina. Maravilhoso.
Ah, é verdade.
Genial.
Ah, gente. O Clark, pergunto pra você aí, ó. Amante do humor.
Amante do humor.
Discorra sobre o humor e uma carta
pra
Ferdinand.
O humor da carta pra Ferdinand se resume na cena do Tonico cagando. Tá aí o humor. O humor brasileiro bom é ver um personagem maluco cagando por, sei lá, 5 minutos. Isso é humor. Hashtag humor.
Mas vocês riram?
Nem a pau. Eu chorei de nervoso.
O sistema biológico do Tunico é muito rápido, né? Porque normalmente não
tem vontade de cagar. Nem isso tem verossimilhança, né?
Pô, eu comi demais, eu tenho vontade de cagar 5 minutos depois. Pô, isso
é o sistema biológico do Tunico fantasma,
é, né? É, exatamente, é, né? Fantasma. E tecnicamente eu tava com barriga vazia, né? Tipo, não ia cagar já o que ele acabou de comer, né? Porra, é verdade.
E assim, ó, e vocês espiariam por cima o vizinho ou só sairiam de lá?
Eu não sei o que eu faria no lugar do Tunico, mas se eu fosse o cara que o Tunico tivesse olhando, eu teria dado um soco mais forte que eu podia ter dado na vida, na cara daquele bicho. Que filho da puta, que vai olhar o que, caralho? Claro que, né, ele era um fantasma de outro tempo, né?
Mas sabe, o Clark falando da questão do humor, porque realmente acho que ali é a tentativa mais escrachada, aí eu fiquei pensando assim, tá, é porque ele descobriu a descarga, né? Naquele tempo deles não existia isso.
Sim.
Né? Era uma casinha lá no fundo do quintal, né? E aí eu fiquei pensando assim, poxa, o único momento em que eles comparam mais algo do passado com o presente,
que interessante,
é,
né,
a descarga.
Uhum.
Não é só o presente.
Não, Faia. Tem mais uma coisa, tem o bagulho.
É verdade, tem um bagulho.
É, eu quero falar sobre o bagulho com vocês depois.
Agora?
Cara, não tem por que existir o Tunico tá tão vibrado naquele bagulho. Bagulho é o celular, pra quem não viu o filme. É, não, tipo, o celular tem uma importância tão importante, só que não faz porra nenhuma no filme, tipo... Não acrescenta nada.
Mas é o gancho para os meus amigos famosíssimos do Amazon Prime aparecerem.
É, os três usando bagulhos.
É uma crítica, gente, à sociedade. Você vê que além de machista, são conservador do caramba.
É, tá? Verdade.
Eles querem fazer essa crítica à sociedade. Eles não estão comparando Joinville. Eles não conseguem fazer comparação de Joinville do passado com o presente, gente. Eles não fazem. Tirando o Rio, que eles dizem que está sujo e a gente não está vendo sujeira nenhuma, eles não fazem comparação nenhuma. Sabe?
E, meu, você...
Pode falar.
Não, pode falar, Fai.
Não, eu me exaltei, pode falar.
Nossa, quem fala em comparação de Joinville do passado e do presente, aquelas imagens de arquivo que aparecem, acho que logo depois do Rio, né? Que aparece do Joinville do passado, das ruas que eles colocam. É surreal aquilo, é surreal.
Não, aquilo lá... Meu Deus do céu, gente, trabalho de ensino médio, né? Pegar a imagem...
Não, eu queria comentar ainda sobre o humor, que, tipo, como eles desperdiçam todas as possibilidades, né? Tipo, meu, é uma pessoa de outra geração vindo pra... Sim, agora, eu... tipo, sei lá, 200 anos depois. Existem milhares de possibilidades pra fazer humor, sabe?
É, uma coisa que eu falo, que a Fai até já sabe, já leu textos meus falando sobre isso, é que, tipo, pra criar personagem, por exemplo, criar um personagem de humor, é só tu colocar um personagem que não pertence a tal lugar num lugar, tipo, que não pertence, né? Personagem de outro lugar pra um lugar. Ali já tem, tipo, uma química e um conflito muito interessante pra se criar humor. Eles, as únicas vezes que eles aproveitam o humor e, tipo, não aproveitam, eles tentam aproveitar, é o bagulho e a descarga. E não fazem graça nenhuma com aquilo.
E é triste, cara, porque, tipo, pode ter 1 milhão de piadas com qualquer coisa. Eles escolhem chamar o celular de bagulho. Essa é a piada.
E deixa eu falar que a questão do bagulho, gente, é um troço muito anos 80, anos 90. Você vê a idade dos caras que fizeram o filme,
é,
né?
É, exatamente.
Porque chamar de bagulho pra querer fazer relação com droga... Gente, eu era criança quando isso tava acabando, pra vocês...
Exatamente.
Verem, faz algum tempinho.
Eu não conheço ninguém assim que desses que tem questão de ficar roubando, né? Não tem nenhum conhecido assim, mas eu imagino que eles não vão chamar um celular de bagulho também, né? Tipo,
não,
não é. É o que a Faia falou, é tipo, é antiquado. É.
Anos 80, gente, tinha aquela música do bagulho, vocês lembram? Não, não vão lembrar, nunca ouviram, certo?
Não, nunca ouvi.
O bagulho no ônibus vai ser o me ajuda.
Quem aqui em Joinville que chama o ônibus de Zarco ainda?
Eu nunca ouvi essa expressão, eu não sou de Joinville.
Eu nunca ouvi ninguém falar ônibus Zarco.
E vocês viram que eles tentaram irritar o Égua.
O Naruto lá, né?
É, sutileza aqui, ó, nível ninja.
Sutil, né? Sutil.
Não, e agora algumas críticas, tipo, que até nesse filme faltou. Não tem o Fritz, não sei. Por que não? Mas podia ter. Eles podiam ter inserido assim, ó, tem um jacaré que mora no rio. Ele podia ter falado, né?
Mas como... Mas peraí, Lucas. Vamos respeitar a produção joinvilense. Porque toda produção audiovisual joinvilense que se respeite tem cena embaladinha de underground, de porão da vida. E tem cena nos fundos do mercado. É o lugar mais cinematográfico dessa cidade. Ele foi lá e respeitou essas regras.
Faltou o jacaré e faltou o Cuca. É isso aí.
É isso, é o Cinec.
Faltou Chineque,
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 gente.
Pois é, até eu que não sou de Joinville, eu senti falta do Chineque.
E Chineque aqui em Joinville é um negócio milenar, né? Porque outro dia, quando meu antigo emprego, né? Falei, cara, eu não acho o Chineque tão, assim, bom com que nesse
foi demitido.
Daí, nossa senhora, eu virei o vilão da empresa.
O Chineque é muito bom.
É. Eu também acho o Chineque muito superestimado. Eu prefiro a Cuca.
Ah, peraí. Um dia eu vou levar vocês um especial, tá? Que daí vocês vão ver que o Chineque vale a pena. Não pode ser.
Vamos te cobrar, Fai. Eu quero experimentar.
É ali perto da casa do Lucas, perto da casa do José. A gente, ó, é pertinho.
Só pra deixar os fatos certos. O Chineque é aquele pão que tem uns açúcar em cima, assim, da padaria, né?
Farofa.
Que açúcar? É farofa,
menino. Mas é doce, no caso, né? Tá certo.
Tem recheinho também.
Não, eu já comi, eu gosto disso, pô, é gostoso.
Não, mas tem que ser só com farofa. Esse negócio de recheinho aí já é.
Daí já é sonho.
Globalização do Chineque. Quando eu era criança, minha irmã estudava na Tupi. E aí a minha mãe ia de manhã cedo, eu não ia pra aula ainda. Eu ia com a minha mãe junto pra levar minha irmã pra Tupi, porque ela parava na padaria pra eu descer e comprar Chineque pra comer. Então, assim, é a única coisa mais joinvilense que eu tenho, tá? É, mas, realmente, tem uns muito ruim por aí e tem outros lugares do estado que falam, daí chamam de pão doce também. Florianópolis tem, mas não é a mesma coisa, tá, gente? Pão doce não é
assim. Ô, Faia, você que morou em Floripa, você me diga, o sotaque do Sebastião é sotaque manezinho, né?
Então, parece que... Eu até perguntei durante o filme, acho que eu perguntei pra alguém, eu acho pro José, né? Qual que era o nome do ator, porque eu fiquei com ele na cabeça que eu já vi produções com ele, e eu acho que foram em Florianópolis as produções que eu vi com ele.
Ah, porque eu achei o sotaque muito carregado.
Eu fiquei de cara que não apareceu nenhum colono, né? Porque, porra, querendo não, o Joinville tá cheio também.
Justo.
Os batateiros, né?
É.
Porra, o cara não foi pra Piraberaba, gente. Ele tá falando de Joinville, da Joinville mais roots, e ele não foi pra Piraberaba. Ah, não, gente. Aí não dá pra perdoar.
É. E, Faia, como diria um antepassado nosso que se candidatou à prefeitura de Joinville, ele não foi para Piraberaba, que é a nossa Little Germany.
Tinha uma coisa para comentar que a gente ainda não falou. Duas questões técnicas que me deixaram assim bolado assistindo o filme. Primeiro, o som é horrível, né, gente?
Meu Deus.
Que mixagem muito de ruim. Som.
Cara, até minha mãe se incomodou com isso, porque ficava mudando o tempo inteiro.
É o básico do que todo mundo odeia em mixagem de som ruim. Música super alta, áudio super baixo.
Esse filme, ele tem, assim, pra galera que costuma editar, acho que, na real, todo mundo aqui nesse podcast tem pelo menos um mínimo de conhecimento básico de edição, né? E tipo... Nossa, que esse. Falando em questão de montagem, o Lucas pode acrescentar depois sobre o áudio que estava comentando. A montagem errou tudo que podia errar na. No, tipo, pega um profissional que vai montar. Eu não consigo nem dialogar direito. Pega um profissional que vai montar, ele errou tudo. Ele errou hardcore, ele errou quebra de. Mas vai da fotografia, né? Mas, tipo, também errou quebra de eixo, errou. Até esqueci que eu ia falar agora, fiquei revoltado já falando da montagem.
Não, pra eu ver o Gustavo revoltado, gente, precisa muito.
A montagem é muito ruim, mano.
As transições, né, com o drone, que a gente já comentou.
Gente, aquela edição em plano contra plano, totalmente desritimada e excessiva, e você fica assim, qual a necessidade daquilo na cena? Não tem, sabe, dramaticidade, não tem nada, e fica aquele plano contra plano.
Só eu não consegui, por exemplo, quando mostrou o título, que é aquela logo do Carta para Ferdinando, com aquela cartinha e a pena, quando mostra no início do filme, não dá pra ler direito.
O finalzinho não dá pra ler.
É, que como, tipo, eu acho que ele fica sobreposto bem numa luz, né? Tipo, não dá nem de ver o título direito.
É.
Uhum. E, tipo, só complementando da montagem, que a Faia comentou, eu lembrei. É, ele cometeu o erro gigantesco também de achar que tudo que foi filmado tem que ir pro filme. Porque... É tanto, sim, tipo, tem umas cenas que tá mais, tipo, um plano médio e depois tem a mesma cena no mesmo ângulo que tá num plano aberto, tá ligado? E fica trocando, tipo, afasta pra cima.
É 27 páginas, eles têm que usar todo o material que foi filmado.
Isso, eu concordo com o Clark. Aí a gente percebe nas cenas como o tempo de enredo era curto. E eles precisam ficar, literalmente, enchendo linguiça com vários planos, né, Gustavo? Que não faz sentido, porque já apareceu ação, ou tá repetindo, ou é de um outro ângulo, e fica, literalmente, enchendo de plano ali pra contar tempo.
E repetindo o diálogo que nem você falou antes também, né?
É. Nossa, e gente, mais uma coisa da finalização. Diversas cenas, a cor, na mesma cena, a cor muda de um plano pro outro. Tipo, tá num diálogo simples, aí fica aquilo, plano contra plano, plano aberto dos dois conversando, né? Por cima daquele planinho por cima do ombro e o abertinho deles conversando. De um plano pro outro, muda a temperatura de cor, muda o contraste da imagem, muda a luz também. E eu fiquei, mano, tipo, é uma coisa tão simples, sabe? E tipo assim, eles gravaram, a gente sabe disso, eles gravaram com câmera de cinema. É possível fazer praticamente qualquer tipo de correção de cor em cima de uma imagem desse tipo. E eles erraram numa coisa tão simples, sabe? Tipo, meu, bateu o branco tava errado. A temperatura de cor tava errada.
Ô Lucas, você reparou que na cena do cemitério, que os dois se abraçam, o sol tá em cima e o efeito do flare passa embaixo?
Ai, cara.
Algumas vezes.
Vocês contaram quantas vezes aquele efeito passa por baixo?
Acho que eu não percebi que o sol tava errado, porque deu tanta volta que eu fiquei bom.
Não, aquilo ali. Não, e daí, claro, mais uma coisa, tá? Ali é o cemitério dos imigrantes, né, gente? É isso que eu falei. Tipo, ele tem que gravar no cemitério dos imigrantes, no mercado, no mirante, sabe? É... Essa exaltação não combina com a tentativa do enredo, que, como disse o Clark, era uma coisa interessante que podia ser trabalhada, né? Um cara que vem do além ou, né, de outro tempo, ao mesmo tempo que deveria comparar como que era a cidade de antes, a cidade de agora. Podia comparar de uma forma elogiosa e também crítica, né? A gente sabe, quem conhece a história de Joinville, podia comparar várias coisas, relação da enchente, a relação do trabalho que antes era rural, né, virou industrial, podia fazer tanta... E simplesmente é vazio, ele esvazia completamente o enredo.
Isso é o que alguns professores chamariam de raso. Era só isso o comentário mesmo.
Nossa senhora, não, nem sei mais o que falar desse filme. Não tem uma coisa que eu vi, que eu, tipo, percebi, que me acrescentou, tá ligado, nesse filme?
Não, eu acho que realmente, como filme, não acrescenta, mas eu acredito que ele precisa de ser discutido, porque nós estamos nesse setor, nós estamos nessa área aqui, na cidade, e, gente, é muito difícil fazer cinema em Joinville, é muito difícil fazer cinema em Santa Catarina, e tá muito mais difícil fazer cinema no Brasil. Então, quando a gente vê esse tipo de iniciativa, revolta mesmo, entendo o Gustavo, primeira vez que eu vejo o Gustavo fora de si, tá, gente?
É tão difícil pra gente ter uma oportunidade, sabe, que quando alguém tem e faz essas coisas, tipo, a gente fica muito revoltada.
É esse sentido. Eu me exalto aí com frequência, vocês até sabem, né? Não é tão difícil, mas... É... E eu acredito que Joinville é uma cidade que precisa produzir mais, ela precisa se ver mais no audiovisual. Isso é essencial, meu Deus, olha quantos anos tem a cidade, né? O mundo vive do audiovisual, a indústria limpa, a indústria criativa. Ai, meu Deus, eu tô vendo um jacaré na TV, eu lembrei do Fritz. Só do Fritz, da Cuca, a gente não precisa reiterar essas coisas, a gente não precisa ir pro Mirante, mostrar a propaganda da maldita da Gideon, pra quem não sabe, a Gideon tá aí, né? Não renovam essa como é que é, licitação, é uma das que mais atrapalha o desenvolvimento da cidade, e a gente ainda faz propaganda dessas coisas que são problemas, e a gente quer colocar Joinville na tela, mas do que a gente vai falar? Né? A premissa, o argumento desse filme talvez até fosse interessante, mas quando você não sabe fazer, o melhor é deixar na gaveta mesmo, gente.
E eu acho que a questão não é nem tipo, pelo menos o que eu sinto, né? Não é nem tipo assim, ah, eu quero fazer, mas eu não sei como fazer. É assim, ah, eu quero fazer, eu não sei direito como fazer, mas eu já tenho meu conhecimento como produção de coisas institucionais e de comerciais, e eu vou fazer, e tipo, dá pra sentir quando as pessoas têm uma paixão e quando elas se dedicam pro projeto. Pra mim, esse filme parece completamente zero disso, assim, sabe? Tipo, é até triste falar disso, porque, tipo, meu, mobilizou muita gente, teve todo esse esforço, o pessoal, tipo, realmente, fez na raça, ajudou, queria ajudar a fazer o filme, mas eu não consigo sentir nada, assim, tipo, de esforço realmente pra fazer algo, tipo, uou, sabe?
É, uma das coisas que a gente tava discutindo até, eu e o Lucas Alvarez fomos os primeiros a assistir, né, do grupo aqui, né, e a gente tem o nosso grupo do Lapela no WhatsApp, nós ficamos conversando em áudio, acho que se juntar todos aqueles áudios dá mais tempo do que esse podcast, que a gente falou tanta coisa. E assim, tipo, a nossa maior preocupação, e até uma coisa que a gente já comentou no início, até eu que falei na introdução, que tipo, eu quero, meu medo é ofender pessoas que não devem ser ofendidas. A nossa preocupação, essa questão da crítica que a Faia diz tanto que é importante falar, e é importante sim, é para quê? É para abrir os olhos das pessoas que eu, cara, eu, assim, como assim, a pouca experiência que eu tive no cinema, que eu consegui trabalhar, por exemplo, dos atores que aparecem no filme, eu consegui trabalhar com eles, eu consegui dirigir eles, sabe, por exemplo, e tipo, a visão desses atores que eles têm com o filme, como uma porta para eles, uma porta para eles participar de outros projetos, é tão, que nem a gente já falou, é tão rasa, sabe, que é, pra mim, assim, sinceramente, dá uma dor no coração de, tipo, ver a ilusão dessas pessoas. E não tem problema, só, tipo, é humano, acontece. Só que o que a gente precisa fazer com essas críticas, principalmente, é tentar, pelo menos, abrir o olho, mínimo que for, dessas pessoas, pra ser mais crítica com elas mesmas e com os projetos que elas, tipo, topam fazer, sabe? Porque, porra, é legal participar de um projeto grande, mas, sei lá, cara, faz algumas perguntas, sabe? Seja crítico, não aceita qualquer coisa. Não aceita, tipo, o Stanislavski que fala, tipo, tu faz arte pela arte, não por você estar na arte, entende? Então, tipo, a maioria dessas pessoas estão lá fazendo pra aparecer num filme longa-metragem, e não, tipo, pra contribuir com uma arte, sabe? Contribuir com uma visão de um mundo, visão de uma crítica, sabe? Então, sei lá, se você está escutando e, tipo, alguma pontinha abriu, assim, na sua cabeça, porra, ser mais crítico nisso, ser mais crítico naquilo, esse é o nosso nossa intenção, sabe? Porque, pô, é muito triste. Eu, assim, eu fiquei muito triste. Até os atores que eu conheço, eu falei com eles. Eu falei com eles, porra, tipo, não ofendi ninguém. Eu falei minha opinião, como eu tô falando a minha opinião agora, mas, porra, vamos abrir um pouco o olho, assim, porque faz parte do profissional, do ator, ou da fotografia, né, ou da arte, tipo, faz parte criticar o diretor, criticar o roteiro, porra, isso aqui vale mesmo pra, realmente é importante passar isso, sabe? Então, porra, vamos abrir os olhos um pouco, tô até me engasgando.
Eu acho que a postura do Clark é a mais nobre, né, Clark, da gente pensar que existe um profissionalismo, e mesmo que Joinville não tenha toda essa cultura já de anos dentro do audiovisual, a gente precisa deixar claro para as pessoas que valorizem aquilo que vale a pena, né? Vamos pensar o que são as produções, senão a gente vai ser como tantas outras cidades, né? E vou falar de Florianópolis, que é o que eu conheci bem a fundo, de ficar por muito tempo naquela mesma bela bosta, assim, porque ninguém, todo mundo fazia, dava tapinha nas costas, as pessoas mal tinham coragem até de exibir, ninguém via o que era produzido, porque estamos produzindo, estamos ganhando, né, então manda ver. Então acho que é uma crítica e é uma visão construtiva para pensar, por que a gente está aqui falando? A gente está aqui falando porque a gente tem formação nisso, tá? Todos que estão aqui têm formação. Todos têm conhecimento para estar falando sobre esse filme. Então, não é mais também só, tipo, ah, uma mera opinião, porque eu acho, ou coisas, são de experiência, de conhecimento. E a gente precisa profissionalizar não só o lado da técnica, né, do roteiro, dos profissionais, mas também acho que os atores contribuem muito com isso, né?
E principalmente isso, assim, eu acho que tem que ser discutido, se a gente vê algo e a gente não acha bom, e a gente tem os argumentos, a gente tem as colocações do porquê a gente não acha bom, a gente tem que ter a liberdade de falar, cara, isso que tu fez aí, ok, tem o mérito de ter feito, mas não tá bom por causa disso, tem esses problemas, a gente falou aqui de diversos problemas que o filme tem, não só de parte técnica, mas de parte conceitual, de parte... De discurso que o filme faz, né? Que são coisas assim que acho que hoje em dia não cabem mais, né?
A gente fala isso, tipo, pro próprio bem das pessoas, tipo, valorize sua arte, valorize seu trabalho, não se submeta a coisa que não é interessante, sabe? Seja, que nem, vou repetir, né? Seja mais crítico, né?
E quando eu vejo a gente falando sobre profissionalismo, eu sei que, tipo, a gente tem o privilégio de poder estudar cinema e estar dentro de uma faculdade de cinema, e nem todo mundo pode ter. Mas eu acho que, tipo, as pessoas deveriam ir atrás, tipo, não achar que, ah, gosto de ver filmes e é por isso que eu vou fazer cinema. E, tipo, achar que tá certo, aquilo é maravilhoso, entende? É um privilégio poder estudar cinema e se colocar e se aprofundar sobre isso, porque, tipo, é muito difícil de chegar onde a gente tá, né?
Se você quer fazer cinema só porque você gosta de ver filme, já, daqui um ano você já desiste, tá? Que vou mandar real, tá? Vou falar real já pra você.
Não é algo tão simples assim.
Não é tão simples assim, gente.
Eu sei que eu já falei muito, mas é que o José tocou num ponto muito, muito drástico, né? Realmente, as pessoas gostam de cinemas, gostam de assistir séries, e isso não justifica você trabalhar com isso, né? E não justifica também quem, eu tenho uma câmera foda, meu pai pagou um curso ali, eu fiz, aprendi a editar, e aí eu acho que eu já sei tudo, tá, gente? Trabalhar com vídeo audiovisual, eu gravo um monte de casamento, eu faço um monte de vídeo aí embalada, eu já sei tudo, eu tenho um equipamento foda, eu sou bom nisso. Gente, pera lá, tem muita coisa, né? Realmente, nós somos os privilegiados, né? Eu tô falando aqui, eu sou a segunda pessoa de Joinville que a gente tem conhecimento que se formou em cinema. Sair daqui pra fazer. As outras pessoas, eu conheci outras duas pessoas que saíram daqui também para ir fazer cinema, mais outro antes de mim. Então, assim, somos poucos antes de, né, éramos poucos antes de ter o curso aqui, né? Mas, assim, todos nós temos essa responsabilidade, eu falo muito isso para vocês, né? Todos nós temos essa responsabilidade social de ser formado em cinema, de ter graduação, de trabalhar com isso, estudar, porque não é só pegar câmera, sabe, gente? Pô, tá, muitos grandes cineastas não estudaram, beleza, mas eles estudaram sem ser um estudo formal, né? Então, acho que isso também faz diferença. E só gostar...
É ir atrás, né? Não é só fazer por fazer, que é um hobby, outras... né?
E também eu sei que o ensino superior é mais inacessível, mas tá cheio de curso online, tá cheio de escolas que, né, oferecem cursos de curta duração e tal. Também tem um pouquinho da gente correr atrás. Mas eu acho isso muito, muito interessante falar. E assim, a gente tem que entender que o cinema não tá mais na mão do pessoal que fez publicidade e fez jornalismo.
Inclusive, eu vou fazer até o meu jabá, né? Minha propaganda aqui, né? De... Agora eu tô... Eu fiquei um tempo parado, né? Mas eu tô com a ideia já de voltar. De quem quiser saber mais e quiser aprender um pouco mais sobre cinema, até algumas práticas, no meu próprio canal agora eu vou... Já lancei e vou estar lançando ainda mais vídeos, assim, explicando sobre técnicas, né? O último vídeo, um dos últimos vídeos que eu falei sobre o Pudovkin. Vou falar agora sobre o... Não, foi sobre o Pudovkin que eu falei? Não lembro.
Planos, ângulos e movimentos.
Eu falei sobre planos, ângulos e movimentos, e agora eu vou gravar um sobre Pudovkin, e é uma série que eu batizei de Faça Cinema, né, pra quem não tem condições, né, tá lá de graça no YouTube, né, vocês sabem como funciona no YouTube. Eu acho que eu tenho uma visão que é um papel que eu acho que a gente tem que fazer, sabe, tipo, tentar trazer pras pessoas que não têm um pouco de condição, assim, de estar fazendo curso superior, democratizar o conhecimento de cinema, porque, não agora, né, mas quem sabe daqui uns 5, 10 anos, tipo, o cinema brasileiro fique melhor e mais forte do que ele é atualmente, sabe?
Uma coisa que eu acompanho bastante, o Eduardo Marinho, é um filósofo, um cara que fala só verdades, assim, ele fala, tipo, realmente a gente é privilegiado, tipo, realmente ainda é muito inacessível o ensino superior, e nós, como assim, tipo assim, a gente tá se formando em cinema, nós não somos privilegiados dessas informações, nós temos mais uma dívida com a sociedade por a gente conseguir essas informações, entende? Então é muito legal isso. Por exemplo, o Gustavo está fazendo esses vídeos também. Quando lançar esse episódio, provavelmente já vai estar online um podcast sobre roteiro, introdução ao roteiro, que eu também estou fazendo, então se quiser pesquisar. Então, tipo assim, a gente tenta, na medida do possível, tentar passar essas informações, porque, cara, não tem como crescer o cinema brasileiro se não crescer o estudo do cinema brasileiro. Se tiver pessoas como Anderson Doresh e Fábio Cabral fazendo cinema, que querem fazer pelo dinheiro, nós só vamos pro idiocracia.
Pelo dinheiro. Sabe?
Mas é, porque é uma porra de um vídeo institucional, sabe? Então, vai pro caminho errado.
O Roberto falou tudo que precisava falar nas coisas literais que a
gente fala. Eu tô até travando aqui, porque eu realmente tô nervoso de falar essas coisas.
Eu queria dizer para vocês, eu fui fazer o curso de cinema em 2004. Eu saí de Joinville com 18 anos para fazer o curso em Palhoça, né, Florianópolis, na Unisul, que era o único curso de cinema do sul do país todo. Não tinha em Curitiba, não tinha em Florianópolis, na Federal, que foi ter depois, nem no Rio Grande do Sul. E durante o curso, eu conheci muita gente do interior do estado, né, de várias regiões do interior do estado, gente do Rio Grande do Sul que ia para lá fazer o curso, gente do Paraná, gente de São Paulo e Rio, porque era muito caro também, São Paulo e Rio era mais barato às vezes estudar lá. Então, assim, eu vi a necessidade da gente expandir o ensino de cinema, porque nós éramos privilegiados dos privilegiados. Claro que numa turma com 35 era de todo nível, né, social. Eu tinha colega do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do país inteiro ia para lá, porque era ainda né, relativamente mais barato em comparação aos outros. E aí foi quando eu tive a vontade de vir para Joinville, e eu dizia para alguns colegas que eu queria vir para Joinville e montar uma escola de cinema, sabe? Porque eu ficava pensando quantos, igual a mim, estão lá com 16, 17 anos sonhando em fazer cinema e não vão ter essa oportunidade. Não foi fácil, óbvio que não foi, né? Não sou filha de banqueiro, mas para entender que a gente precisa levar esse conhecimento. Eu acho máximo vocês já estarem produzindo coisas para promover, né, a produção cultural, audiovisual e tudo, a formação, porque quando eu vi abrir o curso de cinema aqui, eu pensei, puxa, é uma realização de anos, né? Imagina, a gente foi abrir aí em 2017, 2018. Então, quanto tempo levou para Joinville ter o curso? A gente não pode desprezar isso, né?
O que mais me deixa triste, assim, com essa produção que foi feita de Uma Carta para Ferdinand, é que tudo que a gente aprende na faculdade, temos aí as teorias e os nossos discursos, né, que a gente não pode dissociar o cinema, assim como as artes, de pensamentos políticos, e você vê que nenhum pensamento político é passado de uma forma concisa, sabe? A gente vê o retrato da mulher ser sempre escrachado como espizinhado, assim, sabe? A gente sabe que todas as cidades do planeta, não existe uma cidade que não tenha diversidade. E eu acho que a diversidade de Joinville não está só sobre a gente falar de hip-hop e a diversidade de plantas, que não temos, né? Anos 2000 mandaram um beijo. E eu acredito que toda essa falta de trato, a falta de pesquisa sobre como lidar com pessoas, que a gente sabe dos problemas que tiveram na produção, eu acho que isso se reflete na tela, assim, sabe? É basicamente um apanhado de tudo que a gente não deveria fazer, porque é triste você olhar um produto audiovisual e você não vê um pedacinho do que você gosta em tal local, sabe? Eu particularmente não me vi muito, não vi muito como um joinvilense esse filme, entende? Ah, tem lá a história do príncipe com a princesa e não sei o quê. Tá, mas eu não vivi essa história, eu gostaria de ver o meu cotidiano, já que era para mostrar como a cidade havia mudado, né? Então eu acho que o grande problema dessa obra audiovisual é a falta de respeito com o que nós somos hoje em dia, sabe? E nós não somos mais aquela colônia, sabe?
Será que não? Fica a pergunta no ar.
Será que não? Você, vote um para saber se nós somos a colônia, vote dois para você dizer que não somos a colônia.
Baseado em cartas para Ferdinand, será que somos colônia ainda ou não?
Será que nós damos a descarga? Você que decide. É só ligar em 0800 aquele.
Podia terminar, né? E aí, Clark, você dá descarga ou não para a carta para Ferdinand?
Nossa, meu Deus do céu. Eu cavo um buraco de quantos metros vocês quiserem. Eu cavo. Eu fico lá dia e noite para enterrar aquela porra.
Fica aqui uma dica de quadro para vocês. Com o nome... Dou descarga, não dou descarga.
É um bom quadro. Ah, mas vai ser referência a esse filme, deve ser triste ficar sempre lembrando.
O Clark podia só desaparecer e alguém perguntar, ué, onde é que foi o Clark? Aí o Sebastião aparece e fala, ah, foi mandar um barro ou chamar o Hugo?
Chamar o Hugo. Velho! Esse filme é muito velho. Velho, gente. Isso é velho. As piadas, os termos, o machismo é conservador, ultrapassado, é velho. Se isso fosse feito na década de 80, tinha feito sucesso. É velho.
Exatamente. Se fosse feito na década de 80, já era velho.
É, velho. Mas ainda, né?
Meu Deus, é muito ruim esse filme.
Mas então, vamos fazer as conclusões finais. A minha conclusão, o meu último pensamento sobre esse filme é que é um filme que, assim, né, a gente já não esperava muito, mas mesmo assim me deixou decepcionado, sabe? Me fez, vocês viram, me deixou revoltado. Me deixou revoltado esse filme. Acho que deixou todo mundo revoltado porque, que nem o Clark disse, né? Não é uma crítica diretamente à pessoa, né? É uma crítica ao trabalho que elas fizeram e, pô, a gente tá aí pra isso, tá, é um filme público, a gente pode ver, a gente pode criticar, e realmente eu pessoalmente não vi nada de interessante nesse filme. Tipo, é um filme que eu odiei, assim, em todas as partes, tecnicamente, questões de enredo, questões de atuação, às vezes uma se salva em, sei lá, em certos momentos, mas é simplesmente, eu dou a descarga.
só corrigindo, tipo, não, realmente não é diretamente as pessoas, mas aos 12 realizadores é assim, tá? Pra mim é pelo menos uma crítica aos 12 realizadores, os principais lá, os cabeça.
Verdade.
O resto talvez se salva, né? Que nem a gente falou, né? Porra, tipo, não, a gente tem que entender como que é o contexto, né? Mas os realizadores eu acho que não tem desculpa alguma.
Desde que eles tenham pagado pra todo mundo também, né? Porque
exatamente.
Se tem dinheiro, eles têm que pagar pros profissionais, tá?
Sim.
Nós somos profissionais do audiovisual, a gente tem que receber.
Se você tá começando o cinema e alguém te chama para ser assistente e não te pagar nada, gente, já pula fora, tá? É experiência própria. Fica aí pra ver, né?
Se não paga nem o passe, se não paga
não,
nem
depende.
O passe.
Se for o Jorge Furtado, eu trabalho de graça a vida inteira, dá licença. Jorge Furtado tem. Claro, tem. Jorge Furtado, eu limpo o sapato dele sem precisar.
Não é justo você colocar o nome do Jorge Furtado nessa conversa aqui.
Até porque eu acho que o Jorge Furtado não ia da vida inteira te deixar trabalhando de graça, né?
Não, mas eu só quis representar que eu amo esse cara.
Gente, depois de tudo que a gente conversou aqui, dá pra ver que eu não acho que pouco dinheiro pra produzir algo seja justificativa em lugar nenhum pra produzir algo ruim, certo? Ainda mais com toda a estrutura que eles tinham, que eles têm como produtora, né? E com vários apoios. Existem centenas de milhares de exemplos de filmes independentes feitos só com a grana que o cara vendeu o carro, sabe? E que são incríveis. E de pessoas que nunca estudaram cinema e fizeram tudo por conta, sabe? Os exemplos existem. Acho que nenhum desses fatores justifica fazer algo ruim. Por mais que não tenha produção na nossa área, enfim. E fazer algo além de ruim, de mau gosto, né? Tipo, por tudo que a gente já combinou. Acho que tudo que tinha que ser dito sobre esse filme foi dito, assim, sabe? É triste, sabe? É isso.
Tá, minha conclusão final é só pra entender o contexto, por exemplo, tipo, eu sou uma pessoa que eu puxo muita briga. Eu puxo muita briga porque, tipo, eu brigo com o que eu acredito. E eu brigo com qualquer pessoa. Eu não tô brigando com o Anderson e com o Fábio, porque só eles que eu vou brigar, tipo, puxar briga. É, eu puxo briga com todo mundo, tipo, com pessoas que eu respeito, puxo briga, porque, pô, briga não no sentido de querer desfazer a amizade, mas no sentido de, tipo, porra, vamos pensar esse assunto mais criticamente, vamos, tipo, vamos discutir, tu tem uma opinião oposta e eu tenho essa, vamos discutir então, caramba, entendeu? Pra chegar num senso comum e ver, né, o que se acontece. E quando, por exemplo, tipo, a questão das 27 páginas que eu discuti, é bem esse sentido que eu falo na questão dos atores, por exemplo, tipo, ah, ser mais crítico na hora de aceitar um projeto. Eu particularmente, honestamente falando, eu não me importo com a minha carreira, eu não me importo se eu por exemplo, eu puxei briga com os dois quando eles falaram do 27 páginas, eu falei que não, pô, mas o filme tem que ter pelo menos 90 páginas, né, e tal, e tipo, eles até xingaram os alunos, xingaram os professores, mano, isso aí pra mim, eu não me importo em nenhum milésimo de sabe, não tem cabimento me importar com isso, porque eu, o que não tá certo, não tem por que se estressar com isso, entende? Então é isso. O que eu quis falar? Não sei. Conclusão é que eu puxo briga quando deve ser puxado briga. Tipo, se por exemplo, os caras falam mal de mim futuramente porque, esse cara aí xinga, falou mal do meu roteiro e tal. Mano, foda-se. Tipo, não me importa. E puxo descarga, exatamente.
Eu tava aqui pensando que o Clark nunca puxou briga comigo. Sou privilegiado.
É. Espera, o ano não acabou ainda, Fai. Há pouco.
Eu concordo muito com o Clark e eu te aviso, Clark, que o pessoal da nossa área detesta isso.
Exatamente.
Porque tem que ter todo mundo.
Isso que é o triste, né? As pessoas não têm mente aberta.
Tem que puxar o saco todo mundo, porque senão você puxa o tapete, sabe?
É, eu tosco, tosco puxar saco.
E como é que as pessoas melhoram se ninguém critica, né? Não melhoram, por isso que continua ruim.
Eu falei, vive uma bela bosta, né? E daí todo mundo aplaude por isso. Como consideração final, eu acho um desserviço para a cidade um filme como esse. Além de todos os problemas que a gente aponta, né, de perfil técnico, que são muito evidentes para qualquer iniciante, né, no audiovisual. O que é pior para mim é o desrespeito às mulheres. Tá? Não preciso nem ser feminista para entender que esse filme é velho e é machista. A gente não pode mais tolerar. Porque se esses caras que fizeram o filme são machistas, velhos talvez, mas se eles são machistas, já é um problema para a sociedade. Mas eles fazerem um filme que tem um discurso machista, que reitera essa situação vil que a gente tem que passar, aí não dá para aceitar. Então, assim, por vários momentos, para mim, o filme é nojento, né? E mesmo se fosse tecnicamente muito bom, eu continuaria desprezando, porque eu não posso. E a gente não vai mais deixar os machistas, que já são homens brancos, machistas, que dominaram o cinema até hoje, a gente não vai mais deixar passar.
É até triste da nossa parte de, tipo, ter só a Faia, né? Realmente, tipo, realmente essa fala vindo de uma mulher e vindo de um grupo de mulheres, melhor ainda, tipo, eu acho que ainda a gente pegou muito leve, porque, né, querendo ou não, a gente estamos em 6 pessoas aqui e só tem uma mulher, né? A gente pegou levíssimo e é muito mais agravante que isso.
É, isso é verdade.
O que eu venho falar é de coisas que aconteceram, inclusive, durante a produção do filme, que eu ouvi relatos de alunas minhas, tá? Toda semana, todo mês, eu ouço relatos de alunas minhas em questão de assédio, desrespeito, e que eu trabalho muito isso em sala de aula e com as produções, de como as mulheres são desrespeitadas tanto dentro quanto fora das telas, né? Então, eu tô aqui representando todas as minhas alunas e algumas, inclusive, que passaram por situações constrangedoras e terríveis durante a produção e também assistindo ao filme, tá? Credo, gente, olha o clima.
Eu acho que esse filme, ele mostra tudo que eu não gosto de ver, tudo que eu não gosto de acreditar que existe, tudo que eu, de uma certa forma, abomino, que é o machismo, essa ideia de que tudo que é branco é bonito, reiterar os pensamentos de pessoas privilegiadas que usam desse privilégio para alcançar as coisas que querem e estando inseridos onde elas querem, não olham para as pessoas que deveriam ser olhadas. E isso tudo é lamentável, porque o filme, ele reitera isso, ele reitera o momento político que estamos vivendo. E quando eu digo que talvez eu não me sinta representado nesse filme, no sentido de não ver a Joinville que eles representam é porque não faz parte do meu cotidiano essa Joinville que eles dizem. E eu sinceramente acho que se fosse para fazer isso, era melhor não fazer. Com certeza eu vou puxar a descarga.
É.
É. Eu puxei 3 vezes, tá? Até esqueci.
Pra garantir, falar. Tá certo.
Nossa, tem muita coisa pra falar, mas tá. Eu acho bem triste, tipo, essas mesmas pessoas de sempre fazerem os mesmos tipos de filmes, sabe? Porque, como a gente disse, cinema é uma parada privilegiada. E eles sempre ficam tratando dessas mesmas coisas, um pensamento retrógrado. E parece que isso, vendo um filme desse, não mudou, né? Mas, tipo, sei lá, é bem triste a gente ver uma realidade dessa no cinema local joinvilense. E, pelo amor de Deus, estudem, gente. Não adianta ter, tipo, uma câmera muito maravilhosa, você ter uma produtora que faz um monte de coisa no... E, tipo, só de imaginar que os caras ficaram... O quê? Eles gravaram em 2018. Pelo menos eles estão uns 4 anos pensando nesse projeto. E o que motivou eles ficarem 4 anos pensando nesse projeto, entende? É muito tempo pra se dedicar a uma parada que deu isso, né? Enfim.
É, a única coisa que a câmera faz, e é importante saber disso, é óbvio, mas é importante saber, a única coisa que a câmera faz é que ela filma. Só isso. O resto é humano.
É, precisa de alguém que sabe o mínimo.
É.
Estudem.
Estudem. Fica a hashtag estudem depois do podcast. Por favor.
Você não precisa, não, mas lembre de estudar.
Exatamente. Ai, ai.
Estude para a gente não puxar a descarga em você.
Quanto foi a terapia?
Que nem o Clark disse, né? A gente finalizou aqui nossa sessão de terapia. Acho que todo mundo tava precisando fazer um desabafo, né? Tava guardando rancor dentro de si com esse filme. Pra você que tá ouvindo a gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo um pouco exaltado, mas às vezes ser exaltado é legal também, né? Às vezes ser exaltado... É ser exaltado com honestidade, né? Não tem problema ser exaltado desde que você não... Assim, no caso do Clark, ele atacou os dois, mas, né? Quem vai defender, né? Não sou eu que vou defender, né? Mas...
A gente não tem advogado pra lapela.
A gente falou que tem o Amazon Prime... Na Oi, tem vários, está disponível, né? Quem ouve do Brasil todo.
Você pode ver e tirar suas próprias conclusões. Se você não concorda ou concorda com a gente, manda lá no nosso direct, pode xingar a gente à vontade, não tem problema.
Só xinga o filme.
Se você gostou do filme, eu vou fazer o quê? Tem gostos para tudo.
Agora, se você tem Oi TV, se você tem Net TV, Vivo TV, não vale a pena você alugar por 3 e tantos reais. Porque ele não vale esses 3 e tantos reais.
Ah, isso é verdade.
Nem pagando a gente teria vontade de assistir isso. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por escutar até aqui. Se curtiu o episódio, tem episódios anteriores que a gente fez. Esse eu acho que é o 29º ou 30º. Tem bastante episódio legal que a gente já bateu um papo bem legal de cinema. Vamos fazer mais, então segue a gente na rede social, tipo @lapelapodcast. E muito obrigado de coração. Obrigado ao Marcelo, à Faia e ao José, né? Participantes aí que sempre têm a disponibilidade de falar mal de um filme de Joinvilense. Obrigado de coração, e se vocês quiserem dar um tchau pra galera, aí fiquem à vontade.
Tchau, galera.
Tchau, galera. Bom filme se você for ver, ou péssimo filme se você for ver.
Mas não veja, sério, não precisa.
Não veja, por favor.